Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já microfone, Rui Saraiva e Filomeno Lopes. É preciso trabalhar com determinação para que a esperança que nos é dada pela fé e pelo amor de Jesus Cristo, e, portanto, fundada no amor, se traduza em paz para o mundo inteiro. É o que escreve o Papa Francisco numa mensagem dirigida aos participantes da 6ª Conferência Internacional intitulada Pelo Equilíbrio do Mundo, que se abriu nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, em Havana, capital cubana, e se concluirá amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou ontem a nomeação do tenente-general brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes como novo comandante das forças da ONU na República Democrática do Congo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. O Papa Francisco recebeu, na manhã desta quinta-feira, dia 30 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Jacinto Inácio Flack, bispo de Criciúma, no Brasil, o cardeal Mauro Gambetti, vigário-geral de Sua Santidade para a Cidade do Vaticano e arcipreste da Basílica Pastoral de São Pedro, no Vaticano, a delegação do movimento Laudato Si, e, finalmente, os formadores e seminaristas da Diocese Espanhola de Valência, Orihuela Alicante, Segorbe, Castellón, Mallorca e Ibiza. É preciso trabalhar com determinação para que a esperança que nos é dada pela fé e pelo amor de Jesus Cristo e, portanto, fundada no amor, se traduza em paz para o mundo inteiro. É necessário abandonar a lógica da violência e empenhar-se no diálogo e na diplomacia para construir com coragem e criatividade espaços de negociação que visem uma paz duradoura. É o que escreve o Papa Francisco numa mensagem aos participantes da 6ª Conferência Internacional intitulada Pelo Equilíbrio do Mundo, que se abriu nesta terça-feira, dia 28 de janeiro, em Havana, capital cubana, e se concluirá amanhã, sexta-feira, dia 31 de janeiro. No texto, o Papa adverte que nenhum esforço será bem-sucedido se não fizer com que todo ser humano, impedido de se abrir à vida com entusiasmo, devido ao ritmo frenético da existência, medo pelo futuro, falta de segurança no emprego e proteção social adequada, modelos sociais cuja agenda é ditada pela busca do lucro em vez do cuidado das relações, possa olhar para o futuro com esperança. Para Francisco, são louváveis todas as iniciativas que buscam abrir caminhos para tantos irmãos e irmãs que vivem em condições difíceis, seja qual for a causa. As instituições e a sociedade no seu conjunto, com a colaboração de todos os agentes sociais, devem empreender iniciativas e percursos que lhes restaurem a confiança em si mesmos e na sociedade, sugere o Papa, sublinhando que os pobres e os doentes, os jovens e os idosos, os migrantes e as pessoas deslocadas e as que não têm liberdade, devem ser colocadas no centro. Ninguém deve ser excluído e todos devem ver respeitada a sua dignidade humana, escreve o Papa, recomendando que os voluntários e os profissionais envolvidos nestas áreas tenham sempre os meios adequados para levar adiante este encorajamento em benefício de toda a humanidade. Na mensagem, o pontífice recorda, lembrando a bula Spes non confundit, que quis dedicar este ano jubilar à esperança, como apelo a todos os homens de boa vontade. Um ano de graça e oportunidade para restabelecer a paz e a fraternidade social através do perdão e da reconciliação. Por isso, na mesma bula foram propostas uma série de sinais de recordação de esperança a serem assumidos no âmbito social e cultural para redescobrir hoje esta preciosa virtude, prestando atenção ao grande bem que está presente no mundo para não cairmos na tentação de nos considerarmos dominados pelo mal e pela violência. A esperança se revela um valor apropriado para o Congresso em andamento na capital cubana, que pretende ser aberto, plural e multidisciplinar, investigando as razões que movem o coração humano, observa Francisco. Esperança que, como se lê na carta encíclica de Lexitnos, nos torna disponíveis a partilhar os sofrimentos, as dificuldades, as desilusões e o medo que acompanham a vida de cada homem e de cada sociedade. É preciso reconhecer em cada homem e em cada mulher a imagem de Deus, continua Francisco, exortando a ser irmãos e irmãs e a fazer parte da família humana e da família dos filhos de Deus. E isto também fora do âmbito da fé, porque todos somos chamados a viver a generosidade fraterna e tudo o que fazemos pelos outros diz respeito a nós como indivíduos e como sociedade. Aprendamos, portanto, esta lição do amor, exorta o Papa, construindo a esperança naquele equilíbrio que procura garantir a todos o que eles precisam. Por isso, conclui o Papa, devemos aprender a partilhar com os pobres e abrirmo-nos com generosidade e acolhimento aos outros para saber contribuir com o que somos e temos para o bem comum.
Rostos da Aldeia é um projeto jornalístico para mostrar que ainda há muita vida nas aldeias. Luísa Pinto é a dinamizadora deste projeto, que propõe um jornalismo mais lento. Eu sou Rui Saraiva e esta é a rubrica Sal da Terra, Luz do Mundo. Assinalando o jubileu da comunicação do passado fim de semana, neste Ano Santo de 2025, apresentamos hoje o projeto de jornalismo Rostos da Aldeia. Um projeto que quer apresentar a história das comunidades e as pessoas que lá vivem, procurando boas notícias. A jornalista Luísa Pinto é a dinamizadora do projeto Rostos da Aldeia e defende um jornalismo lento. E foi entrevistada por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
A ideia é conseguir, através de histórias positivas, contrariar o despovoamento. Podemos começar por explicar o projeto e saber que histórias procuram para contrariar esta tendência que parece, vou dizer, irreversível no nosso país?
Sim, tem essa tendência. E o projeto Rostos da Aldeia surgiu precisamente para contrariar ou para lentificar essa tendência. Como jornalistas e profissionais da comunicação, sabemos o impacto que uma boa história, uma história bem contada, pode ter. Neste caso, nós gostaríamos de contar as histórias das pessoas que vivem nestes sítios mais despovoados, para, de alguma forma, incentivar as pessoas a perceberem que ainda há vida e ainda há muita vida nestas aldeias. O propósito não era só voltar a falar de que as aldeias estão abandonadas, que vive cada vez menos gente, que há cada vez menos crianças. Era também mostrar que há pessoas que estão a regressar às aldeias e isso a pandemia acabou por também dinamizar um pouco essa tendência. Há pessoas que estão a regressar. Estão a surgir projetos inovadores, algum empreendedorismo. E o que eu procurava, sobretudo, nós procuramos, somos um coletivo e já falarei sobre isso, era mostrar as comunidades que surgem nestes locais, em que estes novos povoadores, vamos dizer assim, também ajudam a... também amparam aos velhos que nunca quiseram sair e há novas comunidades que surgem, algumas multiculturais, e acaba por ser também, acho que... é inspirador para toda a gente, perceber que há coisas boas que podem acontecer.
É isso, e já vamos falar tudo isso também mais à frente, olhando especificamente para o projeto. É uma plataforma onde se publicam histórias. Como é que é feita a recolha dos materiais e, um bocadinho mais tecnicamente, com que meios, com que equipa é que se faz?
Olha, o Rostos da Aldeia é feito com 4 pessoas. Sou eu, que sou jornalista, com carteira profissional e muitos anos num jornal nacional, diário, de experiência. É um blogger de viagens e que é também fotógrafo, que nós trouxemos para este projeto também para nós podermos mostrar, porque queremos também pegar naquela parte mais turística das pessoas quererem ir visitar estas aldeias, estes territórios do interior e perceberem que não é só ir visitar um passadiço, se calhar contactar com a comunidade e perceber o que é que existe naquelas casas também era relevante, mas queríamos também dar esta vertente turística ao projeto em termos de sugestões de roteiros. E é um videógrafo que também começou por ser jornalista e agora, pronto, é um profissional da comunicação que trabalha nessas plataformas da fotografia e do vídeo. E mais tarde entrou também um compositor, o Daniel Pereira Cristo, porque faz bandas sonoras originais para os nossos documentários, mini-documentários, vamos chamar assim. Portanto, Rostos da Aldeia é uma plataforma multimédia, tem um site onde estão alojados textos meus, que eu sou jornalista de imprensa, faço sobretudo reportagens, e um pequeno podcast onde depois transformo as entrevistas num podcast que está a ser, que pertence à rede público, e fazemos um vídeo documental, e basicamente é isso. E esse vídeo que está no site está também tem sido amplificado em alguns festivais internacionais deste tipo de filmes, e nós ficamos muito felizes por conseguirmos.
E tens boa reação por parte dos vossos interlocutores locais?
Temos. Tem sido a melhor de todas e mesmo maravilhosa. Normalmente porque às vezes as pessoas não percebem porque é que de repente 3 ou 4 caramelos aterram ali naquela aldeia, e porque esse é o nosso propósito, de fazer um jornalismo mais lento, não é? Eu num jornal nacional e habituada a fazer aquelas reportagens de estar umas horas num sítio e depois ter que vir embora, aqui tentamos contrariar isso e nós estamos 3, 4, 5 dias, uma semana dentro da aldeia
a
conhecer.
Eu peço desculpa interromper, sou de uma aldeia, aldeia que se está a certificar. Não há maneira de fazer de outra forma,
claro.
A primeira coisa é vencer a desconfiança, não é? Imagino.
Exatamente. Mas depois tu podes ter aliados, é isso. Podes ter aliados, normalmente é o padre, ou o presidente da junta, ou o dono da tasca local, do café. Tu sentas-te, pedes um naco de queijo, um copo de vinho, começas a conversar e depois as histórias aparecem umas atrás das outras. Nós nunca vamos, ou pronto, vou dizer, eu nunca vou para uma aldeia, porque normalmente sou eu que faço a produção destes episódios e escolho, entre aspas, os sítios que vamos documentar. Nunca vou completamente às escuras, há sempre uma história ou outra que já nos levou àquele local. Mas temos sempre a expectativa de que vamos encontrar muitas outras histórias e vamos sempre com esse propósito de ouvir as pessoas, conhecer as suas ansiedades, as suas vitórias e perceber as relações que existem. E tem sido sempre muito, muito enriquecedor, porque de quase todas, ou de todas elas, vimos sempre surpreendidos até pela dinâmica que pode acontecer. Mesmo quando vais a um sítio onde só sabes que vivem 20, 30 pessoas, que também já aconteceu. Mesmo aí tu acabas por ser surpreendido pela comunidade que ali existe.
Fala-se muito de crise no jornalismo, questionando-se a falta de recursos e algumas opções editoriais. Há também crise de boas notícias, Luísa?
Há muitas, porque as boas notícias também acontecem, mas nós parece que temos mais tendência para mostrar o que está a acontecer
de
mal. Porque o mal é que é notícia. Se as coisas estão a correr bem, isso era suposto, logo não é notícia. Mas a verdade é que se nós não noticiarmos o que está a correr bem, e nesta cacofonia que existe, não é, de estamos a ser bombardeados por informação por todo lado, informação e desinformação por todo lado, fechamos os olhos às coisas boas que estão a acontecer ou que podem acontecer. Eu acho que é preciso dar voz também às coisas boas para que cada um de nós perceba que pode também multiplicá-las ou que elas estarão ao seu lado ou que pode ajudar a que elas aconteçam também.
E qual é que tem sido a reação dos leitores ao projeto? Existe público para estas propostas mais fora da caixa, vou chamar assim?
Público em termos de audiência?
Sim,
eu acredito que sim, porque nós recebemos feedback de várias geografias e latitudes, se quiseres. No início era muito, se calhar, aquelas comunidades da saudade, não é? Porque há muitos imigrantes fora. Sim. Que, quando percebiam que estávamos a contar algo da sua história, das suas proximidades geográficas.
Até se reviam nessas histórias.
Reviam-se completamente. E as primeiras reações eram quase todas daí. E tem sempre muito mais impacto de publicar-se uma fotografia, uma história de um velhinho e de uma velha tradição do que estas coisas, tipo estes novos povoadores, que a gente que está a regressar assim também está muito ligada à terra, mas tem outras culturas que os mais antigos têm dificuldade em acolher, mas têm dificuldade em perceber inicialmente, mas depois também percebem que afinal a raiz é comum, esta vontade de regressar à terra, de viver do que a terra dá, pronto, já sem aquele espírito de sacrifício e sobrevivência que havia nos anos 30, 40, 50, que levaram muitos portugueses a emigrar. E agora é uma coisa completamente diferente. A agricultura não tem aquele peso que tinha no passado, né? E acaba por ser bonito ver estas histórias do mais velho ensinar o mais novo que quer aprender, mas porque é que a cebola aqui não dá, se afinal, pronto, e tudo isto acaba por ser bonito de retratar.
Como vimos dizendo, o projeto tem por objetivo valorizar os territórios que estão a ficar sem pessoas. Do contacto com a realidade, há alguma situação ou situações que possas descrever como mais difícil, mais dramática?
Em que termos? De fixar a população?
Fixar as populações, de manter as pessoas?
Eu acho que uma das condições essenciais para que as pessoas se fixem é, de facto, haver acessibilidade. E acessibilidade eu não digo só rodoviária e geográfica, mas neste momento eu acho que em termos rodoviários e de acessibilidade já não há distâncias como havia antigamente, né? Mesmo na aldeia mais remota.
O problema é que as acessibilidades, por norma, só funcionam para trazer as pessoas para o litoral.
Vamos acreditar que começa a inverter-se essa tendência e tu agora pensas que afinal há essa autoestrada para o litoral, mas essa autoestrada também me leva ao hospital mais próximo com mais facilidade e já não demoro 3 horas a lá chegar e só demoro 1 hora e meia, vamos imaginar. Pronto. Esse tipo de preocupações continuam a ser muito relevantes, como é óbvio, em termos de infraestruturas de saúde, de educação, sobretudo, mas também a possibilidade de, em termos económicos, as pessoas terem uma forma de sobreviverem e de se sustentarem. E então, eu acho que agora há outro tipo de acessibilidades que começam a fazer toda a diferença, que são as acessibilidades ao nível da comunicação. Porque se tu tivesse uma boa rede digital, de infraestrutura digital e de comunicações, tu consegues ter alguns negócios a partir do meio da Serra do Espinhal, consegues promover o teu pequeno restaurante ou a tua produção de mirtilos biológicos, ou até as tuas peças de artesanato, a cerâmica que tu decides ir fazer no local destes para no limite para o mundo todo, e é isso que acontece.
Era Luísa Pinto, a jornalista e dinamizadora do projeto Rostos da Aldeia, entrevistada por Henrique Cunha, da Rádio Renascença, e Otávio Carmo, da Agência Eclésia. Laudetur Jesus Christus.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou ontem a nomeação do tenente-general brasileiro Ulisses de Mesquita Gomes como novo comandante das forças da ONU na República Democrática do Congo, RDC. Em comunicado citado pelo jornal Angola Online, as Nações Unidas explicaram que Gomes tem 35 anos de experiência em resposta à crise, gestão de conflitos e manutenção da paz. O seu último cargo foi no exército do seu país, onde desempenhou as funções de vice-chefe do comando de logística do exército. Antes disso, foi adido militar do Brasil nos Estados Unidos, observou a ONU. Horas antes, Guterres falou com o presidente do Ruanda, Paul Kagame, a quem pediu para retirar as suas tropas da vizinha RDC e cessar o apoio que presta aos rebeldes do movimento M23. Guterres falou igualmente com o presidente da RDC, Félix Tshisekedi. Os apelos de Guterres surgem numa altura de tensão acrescida no leste da RDC, especialmente na cidade de Goma, que tem 2 milhões de habitantes, metade dos quais são refugiados. Obviamente, o secretário-geral discutiu com Paul Kagame a situação na RDC e foi muito claro, tanto em público como em privado, sobre a necessidade de o Ruanda cessar o seu apoio ao M23 e retirar-se da RDC, disse o porta-voz de Guterres, Stefan Dujarric, numa conferência de imprensa. A instabilidade no leste da RDC dura há décadas. Não vai ser resolvida em 24 horas, mas o que é claro é que não vai ser resolvida por operações militares levadas a cabo por diferentes governos e diferentes milícias, afirmou. As forças do M23 controlam o aeroporto e os combates estão a decorrer na cidade e nos seus arredores. Há relatos de que invadiram a prisão da cidade e libertaram os reclusos enquanto as armas não controladas graçam na cidade, disse Dujarric. A missão de manutenção da paz na ONU, MONUSCO, foi forçada a acantonar-se nas suas bases, salientou Dujarric. O ex-líder da MONUSCO, o também brasileiro Santos Cruz, defendeu uma ação rápida do Conselho de Segurança da ONU para repelir os rebeldes. O Conselho de Segurança deve agir com sanções e uso da força para retirar os rebeldes do movimento M23 do território alheio de cidade de Goma, no leste da RDC, e penalizar quem está a patrocinar a violência, disse o general em entrevista à ONU News, publicada nesta terça-feira. Os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, CADC, reúnem-se numa cimeira extraordinária nesta quinta-feira para abordar a situação no leste da RDC e outros conflitos regionais, segundo anunciou a presidência da organização. A situação política na RDC será discutida com foco na paz e segurança na região, que vai decorrer em Harare, disse o porta-voz do governo Zimbábue, Nick Mangwana. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, na sua qualidade de presidente rotativo da CADC, condenou segunda-feira os ataques contra as forças de manutenção da paz da ONU e da CADC no leste da RDC por grupos rebeldes como o Movimento 23 de Março. A cimeira foi convocada depois da morte de 4 soldados sul-africanos em combates com o M23, confirmada pela Força de Defesa Sul-Africana, elevando para 3 o número de soldados sul-africanos mortos desde a semana passada. A maioria dos soldados fazia parte da missão da CADC, conhecida como SAMIDRC, destacada para apoiar o Exército Democrático Congolês contra grupos rebeldes, especialmente o M23, desde dezembro de 2023. Outros faziam parte da missão de estabilização das Nações Unidas na RDC MONUSCO. O agravado conflito no leste da RDC fez surgir manifestações na capital Kinshasa que evoluíram para atos classificados pelo governo de vandalismo em que várias embaixadas foram atacadas. O governo congolês deseja exprimir o seu pesar pelos atos de vandalismo cometidos pelos manifestantes, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional numa carta dirigida às missões diplomáticas acreditadas em Kinshasa. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Congo garantiu que todas as medidas práticas estão a ser tomadas para assegurar a proteção das missões diplomáticas, do seu pessoal e dos seus bens. A palavra agora ao colega Bernardo Suate para mais informações sobre a República Democrática do Congo.
O Fórum dos Profissionais Cristãos de África, ACPF, sigla em inglês, condenou veementemente a escalada de violência em Goma, na República Democrática do Congo, RDC, apelando à cessação imediata das hostilidades e à renovação dos esforços de paz. O conflito, marcado pelo ressurgimento do grupo rebelde M23, deslocou mais de 400 mil pessoas e criou uma crise humanitária terrível na região. Numa declaração à imprensa divulgada a 28 de janeiro, e citada pela agência CISA África no seu portal, o ACPF lamentou a destruição generalizada e a trágica perda de vidas humanas causadas pelo conflito. sublinhou a necessidade de um diálogo urgente para aliviar o sofrimento dos civis, citando as pressões esmagadoras sobre os hospitais, a falta de bens de primeira necessidade e a ameaça crescente de surtos de cólera. O ACPF apresentou um conjunto de exigências fundamentais para resolver a crise, entre elas, um cessar-fogo imediato para proteger os civis e permitir espaço para o diálogo, corredores seguros para a distribuição de ajuda humanitária e responsabilização regional. A organização apelou especificamente às nações vizinhas, em particular ao Ruanda, para que respeitem a soberania da RDC e suspendam qualquer apoio às forças rebeldes. Apelaram também aos atores globais, incluindo as Nações Unidas e a União Africana, para que intensifiquem os seus esforços diplomáticos e humanitários. Além disso, o ACPF sublinhou a necessidade de soluções a longo prazo, que abordem as causas profundas do conflito, tais como os desafios de governação, as disparidades econômicas e as tensões étnicas. A organização elogiou os esforços de paz em curso liderados pela comunidade da África Oriental e exortou outras partes interessadas a apoiarem estas iniciativas. Apelaram também aos líderes mundiais para que honrem os quadros internacionais, tais como a Carta das Nações Unidas, o Ato Constitutivo da União Africana e as Convenções de Genebra, para defender a paz e a soberania territorial na RDC. A União Africana foi instada a assumir um papel de liderança na mediação do conflito, na responsabilização e na garantia do respeito pelos direitos humanos e pela soberania na região. Os atores internacionais, incluindo as Nações Unidas, são cada vez mais pressionados a intensificar o seu envolvimento em iniciativas diplomáticas e humanitárias. Desde 2021, o ressurgimento do grupo rebelde M23 exacerbou as tensões de longa data na região, decorrentes de questões não resolvidas de governação, atribuição de recursos e interferência externa. O Fórum dos Profissionais Cristãos de África apelou, por último, às organizações religiosas, às igrejas e à comunidade global para se unirem em oração pelo povo de Goma e expressou esperança num diálogo renovado e numa paz duradoura, sublinhando a resiliência e a fé do povo congolês. À medida que a situação no leste da RDC continua a desenrolar-se, o mundo observa atentamente, com uma pressão crescente sobre os intervenientes regionais e mundiais para que enfrentem a crescente crise humanitária e criem um caminho para uma paz sustentável.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.